Temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
O conflito na região senegalesa da Casamance. Há muito que não se falava. E esperava-se que o cessar-fogo, assinado em 2004 entre o Estado senegalês e o chefe do MFDC, Movimento das Forças Democráticas da Casamance, desabrochasse num tratado de paz definitivo, como previsto. Mas os recontros, que nas últimas três semanas já provocaram a morte de 12 soldados do exército senegalês, fazem temer o pior. Aliás, o Tratado de Paz definitivo, que deveria seguir-se aos acordos de cessar-fogo de 2004, nunca se concretizou, segundo diversas fontes, devido a profundas discrepâncias entre as diversas facções moderadas e radicais do MFDC. Um encontro entre essas facções, previsto para este fim de semana, foi adiado para finais de março, declarou Malaimin Kuruma, que devia ser um dos mediadores no referido encontro. Falando há dias em Ziguinchor, ele referiu que o secretário-geral do MFDC, Jean-Marie François Biagui, tinha aceito a oferta de mediação feita pelo arcebispo de Dakar, cardeal Adrien Sarr, a fim de favorecer a resolução da crise na região. O cardeal Sarr deveria facilitar o diálogo entre o Estado senegalês e o MFDC. No seu discurso de fim de ano, o presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, referiu-se brevemente à situação no Casamance, dizendo que, não obstante os deploráveis eventos registados na zona sul do país, o governo continua disposto a dialogar com o MFDC. A Casamance, como se sabe, é uma ampla região do sul do Senegal que fica entre a Gâmbia e a Guiné-Bissau, sendo assim quase isolada do resto do Senegal. Tem uma superfície de 29 mil quilómetros quadrados e uma população de quase 800 mil habitantes. É composta de duas regiões, Ziguinchor, a oeste, e Kolda, a este. O principal grupo étnico são os chamados Djola, que praticam essencialmente a religião tradicional africana e o cristianismo, enquanto que a grande maioria da população senegalesa é muçulmana. Durante a época colonial, esta região, como tantas outras do Senegal, ficou essencialmente à margem das ações do governo, que eram centradas sobretudo na capital, Dakar. Depois da independência, a Casamance continuou a sentir-se abandonada pelo governo central de Dakar. Além disso, populações do norte do país, empurradas pela seca, foram dirigindo-se para a Casamance, região rica em vegetação e em rios, e considerada o celeiro do Senegal. Instalaram-se assim dois estilos de vida diferentes na região, uma da população originária, que se dedicava à agricultura de subsistência e explorava os recursos naturais apenas para a sua sobrevivência cotidiana, e outra dos recém-chegados, que se dedicam ao comércio e à pesca mais intensa. Os peixes começaram então a escassear nos rios e a concessão de terras aos recém-chegados pela administração foi a gota que fez transbordar o vaso do descontentamento dos autóctones. Em finais dos anos 70, começou então a haver movimentos de revolta que se congregaram no MFDC e deram início à luta armada no princípio dos anos 80. Reclamavam a independência ou uma ampla autonomia de Dakar. Uma guerra que já provocou milhares de mortos, deslocados e refugiados. Uma das figuras de proa do MFDC foi o padre Augustin Diamankun Senghor, falecido em 2007. Depois da sua morte, o processo de paz não andou mais para frente, referem ainda fontes da agência. Entretanto, a região continua a passar por conflitos esporádicos, não obstante o acordo de cessar-fogo, assinado em 2004. Acordo violado, como referíamos, já duas vezes esta semana, elevando o número de mortos a 12 em menos de um mês. E há sinais de que o MFDC disponha de armamentos equiparáveis aos do exército. A população, cansada do conflito, procura a paz por todos os meios. Esta quinta-feira à noite, a Plataforma das Mulheres do Casamance realizou uma vigília de oração e uma procissão através de Ziguinchor a favor da paz. Segundo a coordenadora da plataforma, Ndei Marie Cham, demasiado sangue já correu na Casamance e as mulheres, Mães, irmãs, esposas dos beligerantes devem implicar-se plenamente a fim de que a guerra cesse. Por seu lado, a Associação APRON, dirigida por Kema Jata, tem-se ocupado da promoção da paz através da cultura. Ouçamos-lo sobre as ações que leva a cabo a favor da paz, depois desta pausa musical, aos microfones da colega Silvia Corr, que visitou em novembro passado a Casamance.
Mon ONG, APRON, intervient dans l'appui au développement du monde rural.
A minha ONG interessa-se pelo apoio ao desenvolvimento do mundo rural, mas é desde o ano 2000 que temos vindo a focalizar a nossa atenção na restauração da paz a nível da região. Fomos apoiados pela USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, a fim de levar avante um programa de sensibilização e de comunicação sobre o conflito. O nosso objetivo é estabelecer uma ponte entre as pessoas da base e as chefias, porque até o ano 2000 praticamente não havia comunicação sobre o conflito. As populações que viveram o conflito na própria pele não eram ouvidas, não se exprimiam porque tinham medo. Então, este programa chamado Reforço da Dinâmica de Paz na Casamance, apoiado pela USAID, permitiu-nos organizar aquilo que nós chamamos os fins de semana culturais. Consiste essencialmente em organizar as comunidades a nível de cada aldeia, refletir juntos sobre as preocupações em volta da paz. Na época, nós tínhamos inspirado no processo Verdade e Reconciliação, levado a cabo na África do Sul por Monsenhor Desmond Tutu. Os fins de semana culturais, tal como os concebemos, eram momentos de alegria, mas também de verdade. Como se desenvolviam? No primeiro dia, sexta-feira, fazíamos sessões de danças tradicional, por forma a permitir a toda essa população dançar, como tinham o hábito de fazer nas aldeias. Isto para quebrar o gelo. À noite, havia uma peça teatral sobre a reconciliação, por forma a levar as pessoas à realidade nas suas próprias famílias. Isto preparava as pessoas também ao debate que íamos fazer nos dias seguintes. Sábado, começávamos com um torneio de futebol chamado Taça da Paz. Fazíamos também um torneio de luta tradicional com bandeiras da paz e outros objetos simbólicos e fazíamos manifestações a fim de que, domingo, no momento do fórum, todos se sentissem libertos e não tivessem medo de se exprimir, dizendo como viveram o conflito e quais as suas soluções que individualmente as pessoas preconizam em relação a isto. E é então que as pessoas diziam: ok, constatamos que estas violências vêm de ambas as partes. Não importa. O que importa é que cheguemos à paz. E, na sequência desses fins de semana culturais, começamos a ver ações de reconstrução. Com a USAID, criamos um fundo e o PAM distribuiu, através do seu programa Alimento em Troca de Trabalho, víveres às populações.
Com a USAID, nós avons mis en place un fonds. Le PAM a pu distribuir, através do seu programa Food for Work, des vivres pour les populations.
Dir-se-ia um excelente trabalho de mediação cultural. Quem são as pessoas que eram convidadas a esses encontros?
À ce week-end culturel, on a associé les populations résidentes, les populations réfugiées et les populations déplacées.
Convidamos as populações residentes, os refugiados e os deslocados, os parceiros que nos acompanham, naturalmente, o Estado senegalês, a ala política do MFDC, mas sensibilizamos também a ala combatente e fomos mesmo ao mato encontrar os diversos responsáveis do movimento, o que demonstra que organizamos essas atividades em concertação com o Estado, com o MFDC, com as populações deslocadas. Levamos a cabo um trabalho de mediação que permitiu pôr efetivamente o Estado e o MFDC juntos a fim de que as atividades se normalizassem a nível da aldeia.
Efetivamente, l'État e o MFDC ensemble pour que les activités redeviennent au normal au niveau des villages.
Portanto, a reconstrução da região a partir da construção da paz. Mas esta forma de reconciliação que parte da comunicação, do intercâmbio cultural na linha da tradição, é reconhecida e respeitada por todas as partes em conflito?
Oui, chez nous, il y a un adage qui dit que quand deux individus se battent.
Sim, no nosso meio há um provérbio que diz que quando dois indivíduos brigam é porque não comunicaram entre si. Por isso, a comunicação é importante na resolução dos conflitos. Isto permite esvaziar o que se tem dentro, permite ao outro compreender o que vai na alma dos outros. Um segundo aspecto é que, culturalmente, no nosso meio, entre os Djola, a comunicação, sobretudo através do desporto, é um elemento importante na reabilitação da paz. Duas aldeias Djola que guerreiam não organizam nunca um torneio de luta tradicional. O dia em que duas aldeias em conflito decidiram organizar um torneio de luta, todos percebem que a paz chegou. E foi nesta ordem de ideias que utilizamos o desporto, que é um vetor de ajuntamento, de união. Trabalhamos também profundamente com os sábios da aldeia, que são os detentores desses mecanismos tradicionais de reconstrução e de reforço da paz. Quando a comunicação é sincera, desabrocha forçosamente na paz e numa paz sólida.
Tradicional de reconstrução e de reforçamento da paz. Quando a comunicação é sincera, forcément, ela debouche vers une paix et une paix très solide.
Ações a favor da paz na região senegalesa da Casamance, onde nas últimas três semanas verificaram-se diversos recontros entre soldados e membros do MFDC, com uma dúzia de mortos e feridos nas fileiras governamentais.